Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Já somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz.
Prezados irmãos e irmãs, neste mês de junho toda a nossa igreja se dedica a refletir sobre a questão do dízimo, a importância do dízimo dentro da comunidade. E neste final de semana específico também, nós celebramos a festa de Pentecostes, encerrando assim o ciclo do período pascal. Caríssimos irmãs e queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando este tempo pascal com a solenidade no qual o Espírito Santo se manifesta aos apóstolos e que até hoje manifesta seus dons sobre todos os povos e nações, assim como aconteceu em Jerusalém. Hoje o Espírito Santo vem incendiar nossos corações para que sejamos verdadeiros evangelizadores e que tenhamos muita alegria dentro desta missão de evangelizar e de levar o Cristo a todos. Jesus Cristo se faz presente no meio de nós e é através do Espírito Santo que ele comunica conosco como pessoa divina e nos une como uma só igreja. É isto que escutamos quando fazemos a proclamação da palavra de Deus, quando refletimos a palavra de Deus, que é uma palavra que dá testemunho e nos inspira a acolher os dons enviados por Jesus. Irmãos e irmãs, a igreja verdadeiramente nasce com a vinda do Espírito Santo, sopro de vida e de alento. É ele quem revela os diversos dons do cristão e faz com que coloquemos estes dons a serviços da evangelização. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja e o cristão se torna vazio. Todos nós temos que pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas e no nosso dia a dia. Porém, a igreja e o cristão que invoca o Espírito Santo não quer dizer que pertença à Renovação Carismática Católica, que é um movimento surgido nos Estados Unidos na década de 60 e que tem ampla ramificação em nossa igreja e nas seitas neopentecostais, pois o Espírito Santo não é propriedade de nenhum grupo ou de nenhuma linha da igreja. A sua presença está em tudo e em todos. É ele quem deu sabedoria e coragem à igreja primitiva para testemunharem com a própria vida a mensagem de Jesus. É ele quem impulsiona até os dias atuais a igreja. Vide aí o testemunho de tantos santos e santas que surgiram neste período de vida da nossa igreja. Vinde, Espírito Santo, e ilumine a todos nós. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula, nós teremos o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja Catoninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Nós teremos a participação do Paulo Escudeiro, vamos fazer aquela tradicional que já vem aí, bem-vindo Paulo Escudeiro, que já está aí já quase completando, já completou mais de um mês já participando com a gente, com aquela reflexão e aquela oração junto com ele. Nós teremos o quadro Verbum com o nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, com a reflexão da leitura deste final de semana. E teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Lágrimas e mais ações. Quem conhece a história de Jó e sabe das suas angústias, certamente vai elogiar a atitude dos seus amigos, Elifaz, Baldá e Sofar. Os três foram muito prestativos e fizeram um enorme sacrifício. Vieram de locais distantes, viajaram, só Deus sabe como, talvez a cavalo ou a pé. Deixaram seus afazeres, o trabalho, os negócios e provavelmente suas famílias. Deixaram tudo e saíram em socorro do amigo. Quando chegaram na casa do amigo, depararam com um Jó sofrido, magoado, deformado e irreconhecível pelas marcas da doença que cobria todo o seu corpo. A cena que assistiram não era das mais bonitas. Estava diante deles um homem marcado e triste, totalmente diferente daquele Jó feliz e esperançoso que conheciam. Era inacreditável o que estavam vendo. Puseram-se a chorar, rasgaram suas vestes e a poeira que jogavam recaía sobre suas cabeças. Numa demonstração de que estavam realmente comovidos, ficaram sentados no chão ao lado de Jó durante 7 dias e 7 noites, sem que nenhum lhe dirigisse uma única palavra. Tão grande era a dor que sentiam por verem seu amigo naquele lastimável estado. Não sei o que você, ouvinte, está pensando a respeito desses amigos de Jó. Talvez esteja dizendo a si mesmo que não teria coragem para agir assim. Realmente é preciso desprendimento e muita coragem para abandonar todos os seus afazeres e sair em socorro de um amigo. Louvável essa atitude. Poucos fariam o mesmo. Entretanto, nem sempre grandes sacrifícios trazem grandes resultados. Podemos ficar ao lado de alguém horas e horas, dias e mais dias, sem acrescentar nada, sem despertar a fé. Podemos conviver uma vida inteira sem provocar mudanças. Do que adianta ficar dias e noites sentado ao lado de quem sofre, chorando por ele, martirizando-se, deixando transparecer uma enorme tristeza, sem tomar nenhuma medida concreta e sem dizer uma única palavra de conforto e de esperança? Não quero parecer maldoso, mas acho que a simples presença desses amigos de Jó deve ter mais atrapalhado do que ajudado. Acredito que Jó não só conseguia sequer concentrar-se em suas orações com tantas lamentações ao seu lado. Quantos e quantos Jós encontramos no nosso dia a dia? Sofridos, magoados, prestes a perder a confiança em Deus, prestes a renegá-lo e nada fazemos para devolver-lhe a fé. Apenas choramos juntos, engrossamos o coral das lamentações e nada mais. É claro que os amigos de Jó têm os seus méritos. Aproximar-se, mostrar-se solidário, já é um bom começo, pois demonstra sensibilidade para com os problemas alheios. Porém, Deus quer mais de nós. Assim, as dores do próximo não significa chorar com ele. Significa, sim, lutar para eliminar suas angústias. Não é preciso abandonar os compromissos, deixar de lado os nossos negócios, afazeres, nem devemos abandonar nossas famílias para socorrer o próximo. É possível conciliar tudo isso, engajando-se na luta por dignidade humana e paz. Vamos chorar menos e agir mais. O terceiro milênio está só começando e com gestos concretos realmente teremos um novo milênio sem exclusões. Esse texto foi tirado do livro Se o Amor Cresce, o Mal Desaparece, de Jorge Lorente. Para entendermos o verdadeiro sentido da solenidade de Pentecostes, precisamos partir do texto bíblico que nos apresenta na narração. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Essa passagem bíblica apresenta um novo curso da obra de Deus, fundamentada na ressurreição de Cristo, obra que envolve o homem, a história e o cosmos. O Catecismo da Igreja Católica diz que, no dia de Pentecostes, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Da sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Nessa celebração somos convidados e enviados para professar ao mundo a presença dele, a presença do Espírito Santo, e invocarmos a efusão do Espírito para que renove a face da terra e haja com a mesma intensidade do acontecimento inicial dos Atos dos Apóstolos sobre a Igreja, sobre todos os povos e nações. Por essa razão, precisamos entender o significado da pessoa, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O termo espírito traduz o termo hebraico ruah, que na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Mas juntando os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. A solenidade de Pentecostes é um fato marcante para toda a Igreja, para os povos, pois nela tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. O Papa Bento XVI fala sobre esse processo de reunificação dos povos a partir de Pentecostes. Tem início um processo de reunificação entre as partes da família humana, divididas e dispersas. As pessoas, muitas vezes, reduzidas a indivíduos em competição ou em conflito entre si, alcançadas pelo Espírito de Cristo, abrem-se à experiência da comunhão, que pode empenhá-las a ponto de fazer delas um novo organismo, um novo sujeito, a Igreja. Este é o efeito da obra de Deus, a unidade. Por isso, a unidade é o sinal de reconhecimento, o cartão de visita da Igreja no curso da sua história universal. Desde o início do dia do Pentecostes, ela fala todas as línguas. A Igreja Universal precede as igrejas particulares, as quais devem se conformar sempre com ela, segundo um critério de unidade e universalidade. A Igreja nunca permanece prisioneira de confins políticos, raciais ou culturais. Não se pode confundir com os Estados, nem sequer com as federações de Estados, porque a sua unidade é de outro tipo e aspira a atravessar todas as fronteiras humanas.
Igreja, só Igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.